Boa noite, Miguel.
Boa noite, Sandra.
Estamos aqui num contrarrelógio para sabermos a decisão, a aprovação do nome de António Costa como Presidente do Conselho Europeu. Caia Kallas para responsável da diplomacia externa e também para Ursula von der Leyen ser confirmada como na continuidade da Comissão Europeia. O que é que te parece destas escolhas equilibrais? Os partidos populares e também os socialistas chegaram a acordo.
Devo dar razão ao Presidente da Hungria, Viktor Orban, quando ele diz que se trata de uma escolha política partidária, uma espécie de arco da governação europeu, que no fundo renova aquilo que já estava, que é o arco da governação que vai da direita democrática, do centro-direita, passando pelos liberais até o centro-esquerda, esquerdas sociais-democratas e socialistas, deixando de fora os extremos. E é contra isso que está Meloni, que estão Viktor Orban, porque eles representam a grande fatia da extrema-direita europeia que saiu destas eleições.
E julga que tem razão, porquê?
Ele tem razão quando diz que isto é um acordo partidário, e de facto é. Quer dizer, um acordo feito
entre famílias partidárias. Mas é um acordo partidário que ainda assim consegue a maioria qualificada que é necessário para garantir
a viabilidade. As regras estão todas certas e eles não precisam de todo da extrema-direita. Quanto aos candidatos em si, António Costa vai presidir a um órgão de que o Presidente não tem poderes executivos. António Costa não tem poderes executivos, nem sequer tem direito de voto no Conselho Europeu, que é um órgão que reúne 4 vezes por ano, que define a agenda política da Europa, digamos assim, porque estão lá sentados os chefes de Estado, os chefes de governo dos 27, e portanto é a cúpula política da União Europeia, e nas atribuições do Presidente do Conselho Europeu há uma frase que eu acho muito engraçada, porque parece feita para António Costa, está no Tratado de Lisboa, que define as competências do Presidente, e diz assim: ajudar a facilitar a coesão e o consenso no âmbito do Conselho Europeu.
É o que ele faz melhor.
Isto é a cara do António Costa, ele parece ter nascido para este cargo, não é? Também é um órgão que aprova o Orçamento Europeu e a legislação europeia, mas de acordo com o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu legisla, a Comissão executa e o Conselho Europeu define a agenda política. António Costa preside isto, representa a União Europeia externamente, nas conferências internacionais, etc. E, como eu disse, reúne 4 vezes por ano. É o mais consensual deles aqui na escolha. Ao contrário do Ursula von der Leyen, ele não tem que ser confirmado pelo Parlamento. E a Presidente da Comissão Europeia tem, e aí começam as dificuldades, porque se bem que ela tenha à cabeça uma maioria garantida por este acordo, das 3 grandes forças políticas que nomearam Costa.
Qual a possibilidade dos acordos no Parlamento Europeu?
O voto é secreto, e já da última vez ela teve vários dissidentes anónimos que votaram secretamente e não votaram nela. E, portanto, ela pode precisar do apoio dos parlamentares, sobretudo de Meloni. E por isso é que ela tem que negociar com a Meloni, vai negociar pastas europeias, a várias, as mais importantes dos comissários europeus, seguramente que é o que Meloni vai pedir em troca. Mas não só, ela está-se a fazer cara por mais alguma razão. Eu, pessoalmente, acho que von der Leyen fez um primeiro bom mandato, quando apanhou o Covid, daí funcionou a organização alemã, e ela foi notável, na centralização das vacinas e tudo. A segunda parte, eu acho que ela entrou por domínios que não eram da sua competência como a política externa, não só em relação à Ucrânia, mas sobretudo em relação à guerra de Israel, onde ela foi logo do início mostrar toda a solidariedade europeia com a vingança de Israel, chamemos-lhe assim, na altura chamava-se direito de legítima defesa, e fê-lo à revelia da política que ainda não estava definida e do Comissário Europeu para a Política Externa. Sobre esta comissária, esta presidente da alta representante, que é o nome da política externa e de segurança europeia, Kaja Kallas, da Estónia.
Primeiro-ministro da Estónia.
A Estónia é um país muito simpático, tem 1,3 milhões de habitantes, tem uma capital que eu recomendo, que chama-se Tallinn, que tem, além de ser bonita, tem uma vantagem, é que fica 1 hora de ferro de Helsinki, e como Helsinki é horrível, quando as pessoas se fartam de Helsinki,
podem fugir para ali, para a Estónia.
Fogem para Tallinn. Bom, mas há um problema com Kaja Kallas, em minha opinião. A Estónia tem 20% da população são russos que ficaram depois que a União Soviética abandonou os países do Báltico. E, pessoalmente, ela tem uma história traumática em relação aos russos. É que a mãe e a avó foram deportadas por Stalin em 1949 para a Sibéria.
Achas que pode ser um handicap neste momento?
Não é um handicap, mas isso fez com que ela seja muitíssimo próxima da NATO e ferozmente antirrussa. Aliás, ficou célebre uma troca de olhares dela com Macron num Conselho Europeu, justamente, quando Macron ainda estava na função, no seu papel conciliador em relação à guerra da Ucrânia, e quando Macron disse que era preciso ajudar a Rússia a sair sem ser humilhada da Ucrânia. E ela lançou-lhe um olhar fulminante, porque verdadeiramente ela não quer isso. Ela é das que querem, como todos os países bálticos, esmagar a Rússia. E eu compreendo, porque eles vivem com a ameaça da Rússia muito recente e permanentemente.
E ainda por cima ela tem esse episódio pessoal lá a pensar todo esse ódio que fizemos à Rússia.
Se a Europa alguma vez quer ter uma política externa independente...
Por isso é que te perguntava se Kaya Kallas é a mulher certa para o lugar certo, no sentido de ter pouca independência.
Eu acho que não. E como, por sua vez, von der Leyen também não é, também é uma pessoa completamente pró-NATO e completamente pró-Israel, e viu-se, inclusive agora, até mais do que isso, quando a União Europeia foi atrás das sanções que os Estados Unidos decretaram comerciais à China, e a Europa foi logo a seguir atrás também aos carros elétricos e às baterias da China, mesmo contra a vontade dos fabricantes de automóveis europeus, que temem as represálias. E, portanto, nós não vamos ter uma política externa europeia independente, vamos ter uma política seguidista, mesmo com a mudança de secretário-geral.
Portanto, o único que tu achas que é o homem certo para o lugar certo é mesmo António Costa?
É o único que é, é mesmo. E acho que vai ser uma força moderadora, que é o que ele sabe fazer bem, sabe, de facto sabe estabelecer pontos entre as várias partes, e acho que ele... Acho que é mesmo com algum alívio que eles têm à mão um António Costa. Deixa-me só dizer que finalmente para Portugal é de facto notável, porque quando nós vemos aí as conversas de rua que todos os políticos portugueses são corruptos, são isto, são aquilo, nós temos um secretário-geral das Nações Unidas e vamos ter um presidente do Conselho Europeu. É notável.
Mesmo apesar de ter saído de Portugal com essa sombra da corrupção,
do
lugar de primeiro-ministro, para aquele que dizem que sempre foi o seu sonho, que é chegar a este cargo. Torna-se um pouco, no mínimo, curioso.
Não, é irónico, irónico. Um parágrafo que... completamente idiota, deslocado e ilegítimo da Procuradoria-Geral da República quis derrubá-lo como primeiro-ministro.
Mas deu origem a este desfecho que é, no fundo, o seu sonho de vida.
É, e se não tem sido esse parágrafo, ele continuaria à frente do governo e não teria ido para o Conselho Europeu.
Depois daquilo que aconteceu com Durão Barroso, dificilmente alguém em Portugal sairia do cargo de Primeiro-Ministro diretamente para o Conselho Europeu.
Pois, e ele já tinha dito que não. Portanto, eu não sou crente, mas neste caso Deus escreveu direito por linhas tortas.
Vamos passar ao próximo tema que trouxeste para esta quinta coluna. Marcelo Rebelo de Sousa escolheu a situação na Ucrânia como tema central do próximo Conselho de Estado, que de resto vai ter as próximas figuras que inauguram este novo Conselho de Estado. Parece-te o tema certo no momento?
Dia 15 de julho, a seguir à Cimeira da NATO em Washington, que será o 11 e a 12, e a seguir a uma coisa que eu confesso que nunca tinha ouvido falar, que é a reunião da Comunidade Política Europeia no Reino Unido. Não faço ideia, até porque o Reino Unido não faz parte da Comunidade da União Europeia, portanto não sei o que é isto que Marcelo descobriu, mas está no comunicado da Presidência como uma das razões da convocatória. Eu francamente não sei o que atualidade vê Marcelo e que necessidade vê Marcelo de reunir um Conselho de Estado para discutir a Ucrânia. Vai ser a 35ª vez que ele reúne um Conselho de Estado. Não sei se tem sido ou não útil como aconselhamento do Presidente. Recordo que o último que ele reuniu foi exatamente para discutir se dissolvia ou não dissolvia a Assembleia da República na sequência da demissão de António Costa, e Marcelo confrontou-se com um empate. Os conselheiros que eram de direita ou de centro-direita votaram todos a favor, os que eram de esquerda ou de centro-esquerda votaram todos contra, o que também mostra a inutilidade do Conselho de Estado. Né? Se aquilo é uma coisa onde se reflete a divisão partidária, não faz sentido. Mas pronto, foi assim que aconteceu, e Marcelo, que queria dissolver, usou o seu voto para desempatar. Neste caso da Ucrânia, de facto, eu não vejo o que é que possa sair dali de conselhos interessantes para o Presidente, porque praticamente todos têm a mesma opinião sobre a Ucrânia. Não conheço nenhum dos conselheiros, das posições que conheço deles sobre a Ucrânia, não estou a ver ali nenhum que tenha uma posição diferente, que não seja dizer vamos apoiar a Ucrânia com tudo o que pudermos, sim, vamos dar o dinheiro para a Ucrânia, etc. e tal. Pergunto, não seria mais útil um Conselho de Estado sobre a Palestina, visto que aí há divisões na Europa? Há três países, começando pela Espanha, que já reconheceu o Estado da Palestina. nós estamos há anos a dizer que o vamos fazer. O
novo Mas ministro, não tomamos ainda nenhuma posição.
O novo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, disse que ainda não era oportuno. Exato. Eu gostava de saber quais são os critérios para decidir quando é que será oportuno. Agora parece que Israel vai estender a guerra também ao Líbano. Não seria útil nós discutirmos um Conselho de Estado, discutir isso, mas fugimos dos temas internacionais. Há algum tema mais oportuno para levar ao Conselho de Estado do que a situação na Justiça? Não há. Não há, Sandra. Não há.
Ainda por cima com as declarações de hoje da Ministra da Justiça, ia perguntar-te isso. Ou seja, nomeadamente, Rita Judice hoje teve um dos discursos que eu considero mais ferozes, intimidadores, para uma Procuradora-Geral da República que está perto do fim do mandato, acaba, a Lucília Gago acaba agora em outubro. Quando ouviste estas palavras da Ministra da Justiça, não pensaste que seguramente que também era uma pressão, quer para Lucília Gago, quer também para Marcelo Rebelo de Sousa, que no final vai ter que ser ele a negar?
Sandra, não sei o que te diga, porque é assim, o que a Ministra disse hoje à Rádio Observador é exatamente o oposto do que disse há dois dias à SIC, uma entrevista à SIC. E já depois da entrevista hoje à Rádio Observador, saiu um comunicado dela a tentar demarcar-se do que tinha dito, a dizer que está a ser mal interpretada. E quando disse...
Mas ela própria escreveu na rede social X, antigo Twitter, tudo aquilo que tinha dito ao Observador.
Pois,
e isto
agora
depois de Montenegro
um
ontem ter dito que não era tempo para falar sobre o assunto. Portanto, há aqui alguma hesitação.
Não, mas agora vem dizer que aquela frase, por exemplo, que é a frase principal, que esperava que o novo Procurador pusesse ordem na casa, que não queria dizer nada. Que aquilo que é uma coisa absolutamente normal, que é o que se espera de qualquer pessoa.
Queria que recuperasse a credibilidade do Ministério Público e queria uma nova era e alguém com mais capacidade de liderança. Tudo isso está escrito.
Eu sei o que é que ela disse. Agora, porque é que ela se desdisse depois? É que é intrigante.
Mas era ou não importante?
Foram 4 horas de coragem.
Mas pergunto, era ou não era importante, voltando ao tema do Conselho de Estado, que Marcelo Rebelo de Sousa debatesse este tema?
Ah, pois é, é o meu ponto.
Porque os deputados querem que ele se ligue para o Parlamento.
Se serve para alguma coisa, é para discutir os temas candentes. Candentes não só na opinião pública, mas candentes na cena política. Ora, há razões, há muito tempo que há razões sérias para discutir isto. Eu não sei porque é que o Presidente foge do tema justiça por todos os lados, faz aquele discurso anual quando é a inauguração do dia dos tribunais, etc., que não quer dizer nada. Agora, ele não pode fugir do tema. Porquê é que ele vai discutir a Ucrânia quando o país inteiro está a discutir a situação da justiça?
Acho que está a fugir do essencial por alguma razão que antevês? Este tema da justiça neste momento...
Eu não quero fazer juízes desses.
É-lhe um pouco difícil de gerir?
Sandra, eu não quero fazer juízos desses. Eu vou mais para o facto de ele ter ido à Conferência de Paz da Ucrânia na Suíça e veio de lá todo entusiasmado e pensou, vou levar isto para o Conselho de Estado. Pronto. E pronto, ele funciona para rompantes. Agora, de facto, se não reúne o Conselho de Estado para falar sobre a justiça, começa a ser muito intrigante, porque o país inteiro está a discutir um assunto que inclusivamente joga com a separação de poderes, joga com o regular funcionamento das instituições e o Presidente parece que está alheio. Parece que isto não lhe diz nada.
Mas não está assim tão alheio de tudo aquilo que se passa no país, porque tem sido uma marcação presente ali no Europeu de Futebol e tem falado de quase tudo. Portanto, o tema central que tu julgas que deveria acontecer neste Conselho de Estado é precisamente a justiça.
Era, devia haver um Conselho de Estado só para discutir a justiça. Só.
Diz-nos agora, passando ao próximo tema, porque é que tu achas que é... Vamos lá, usando as suas palavras, inútil discutir ou apresentar meteorologia em tempo de férias.
Então, o que eu digo é que a informação meteorológica que nos é fornecida em tempo de férias, que vem do Instituto de Meteorologia, que é divulgada nas televisões, nas rádios, nos jornais, não serve rigorosamente para nada. Vamos começar pelo princípio. Eu tenho a tese que Portugal é um país de falso bom clima. Quando, para efeitos turísticos, se diz que, por exemplo, que nós temos 300 dias, provavelmente 300 dias de sol por ano, devíamos dizer, ok, nós temos provavelmente 300 dias de sol, mas seguramente 320 dias de vento, que para mim é insuportável. Ora, no verão, o que é que as pessoas querem? Ir à praia, não é? As pessoas querem ir à praia.
Não querem mais notícias.
Sandra, eu pergunto, toda a gente que está naquela faixa de 960 quilómetros, costeira, que vai de caminho à Vila Real de Santo António, quer ir à praia, ou as que estão próximas, o que é que lhes interessa saber a temperatura do ar em Santarém, na Guarda e em Bragança? Nada. Não lhes interessa absolutamente nada. Mesmo nos sítios costeiros. O que é que lhes interessa saber? A temperatura da água do mar, o quadrante do vento, a intensidade do vento e as ondas para os surfistas. É isto que interessa saber. O resto é preguiça instalada.
Mas há pessoas que ainda ficam no interior, Miguel. Achas que essas pessoas não querem saber?
Sim, com certeza.
Qual é a temperatura?
Agora, ou se dá a informação toda que é útil, ou não. Agora, fazer a meteorologia de verão, igual à do ano inteiro, como se nada mudasse no verão, nem os hábitos das pessoas, nem a vida fora de casa, nem as idas à praia, nem as noites cá fora que as pessoas gostam de ter. Fingir que nada acontece e continuar a ler o mesmo papel desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, com as mesmas informações, é preguiça. É preguiça instalada e eu acho que os jornalistas deviam recusar pura e simplesmente essa informação. Deviam dizer ao Instituto de Meteorologia, ouçam lá, ou os senhores nos dão a informação que o público quer, ou então as coisas vão nos dar.
Fica aqui o teu repto também, não só aos jornalistas, mas também para o IPMA.
Exato.
E em horário nobre. Miguel, voltamos a ver-nos como sempre.
Espero que isto produza algum efeito.
Esperamos todos. Voltamos a ver-nos como sempre na próxima quinta-feira, aqui na Quinta Coluna. Da minha parte é tudo. Uma boa noite para ti.
Boa noite, Sandra. Obrigado.